ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:32, céu claro, a temperatura é de 28 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Perdão, já subiu a temperatura, já está em 30 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 31 de agosto de 2017. Alfabetização. MEC desmente a intenção de alterar limite da alfabetização no ensino fundamental. Especialistas defendem antecipação. Sem mudanças, número de matrículas no ensino superior fica praticamente estável entre 2015 e 2016, o que mostram dados do Censo da Educação Superior. Meu Primeiro Negócio, projeto do governo de Minas, vai capacitar professores para levar alunos ao mundo do empreendedorismo. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Educação.
Ideia do Ministério da Educação de colocar como meta para o segundo ano o limite do ciclo de alfabetização causa dúvidas e críticas. O Plano Nacional de Educação de 2014 e o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa trabalham com limite para o terceiro ano do ensino básico. Ontem, o jornal Folha de São Paulo chegou a divulgar que o MEC tinha recuado da decisão, o que foi negado pela assessoria de comunicação do órgão. A gente tem mais informações com a repórter Aliciane Gonçalves. Boa tarde, Aliciane.
Boa tarde, Vinícius. A ideia de colocar para o segundo ano do ensino fundamental o limite do ciclo de alfabetização foi incluída aí pelo MEC na terceira versão da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Esse documento é o que vai basear o trabalho de escolas públicas e privadas de todo o país. Em abril deste ano, o Ministério encaminhou essa última versão da Base Comum para discussão e apreciação do Conselho Nacional de Educação. A legislação atual da área, o Plano Nacional de Educação de 2014, estabelece que o limite do ciclo de alfabetização seja o terceiro ano, quando os estudantes têm 8 anos de idade. O mesmo sugere o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Criado em 2013, esse pacto articula governos municipais, estaduais e federal visando a plena alfabetização até o terceiro ano. As críticas à sugestão do MEC giram em torno da divergência entre o que o Ministério quer alterar e o que já é estabelecido e feito pelos municípios. A professora titular da UFMG e pesquisadora do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita, Isabel Cristina Frade, explica que no Brasil se instituiu uma cultura que amplia a ideia de alfabetização e, por isso, o limite para o ciclo completo pode ir até o terceiro ano.
Alfabetização no sentido pleno, no sentido amplo. Não é alfabetização de apenas decodificar o símbolo, transformar grafema em fonema, mas é utilizar a escrita, produzir texto, ler texto de vários gêneros. Então, o até é um limite máximo, não é um limite, é isso que tem que acontecer. Isso dá um pouco de flexibilidade, inclusive para que os professores possam pensar conteúdos mais amplos para alfabetização.
Para a professora da UFMG, é preciso ter clareza sobre o que se está chamando de alfabetização. Afinal, segundo Isabel Cristina Frade, a alfabetização no sentido restrito, mais ligada à relação fonema-grafema, já é feita com alunos de 6 ou 7 anos. Apesar de complexo, isso já faz parte da cultura profissional dos educadores do país. Na avaliação da pesquisadora, a polêmica em torno do tema deixa claro que falta uma ampla discussão sobre o que o governo federal pretende alterar. A diminuição do limite do ciclo de alfabetização já é colocada em prática em municípios como Sobral, cidade a 230 quilômetros de Fortaleza, capital do Ceará. Lá foi criado, ainda em 2007, o Programa de Alfabetização na Idade Certa, que inspirou políticas do governo estadual e o próprio Pacto Nacional sobre a temática. Atualmente, segundo dados da Prefeitura de Sobral, cerca de 95% dos estudantes de lá saem do primeiro ano conseguindo ler textos com fluência. No segundo ano, o foco é qualificar a alfabetização, com trabalho de compreensão e interpretação textual. A coordenadora de desenvolvimento da educação e gestão pedagógica da cidade, Jamile Fonteles, defende que a alfabetização plena até o segundo ano é possível, sendo o aluno o principal beneficiado.
O governo federal já começou um processo a nível nacional, onde ele deu formação aos professores, mandou material para a escola e gerou nos professores a necessidade de garantir essa alfabetização, e muito bem estruturada. Então, assim, esse modelo que saiu de Sobral, foi para o governo do estado do Ceará, é um modelo que está aí hoje no pacto, e que puxar para o segundo ano é uma idade que, assim, se você garante a alfabetização do aluno aos 6, o segundo ano é a qualificação. No caso de Sobral, o terceiro ano já trabalha proficiência de língua portuguesa e matemática.
Segundo Jamile Fonteles, essa mudança passa, claro, por uma decisão política, aliada a uma estrutura adequada para escolas e professores. Nessa quarta-feira, o jornal Folha de São Paulo chegou a divulgar que o MEC tinha fechado um acordo com o Conselho Nacional de Educação e recuado da ideia de mudar o limite do ciclo de alfabetização. No entanto, a assessoria de imprensa do MEC nos informou hoje pela manhã que o Ministério mantém o mesmo posicionamento sobre o assunto, ou seja, alfabetização até o segundo ano. O Conselho Nacional de Educação ainda vai deliberar sobre o tema. O CNE constituiu uma comissão de conselheiros para analisar a terceira versão da Base Nacional Comum Curricular. No dia 11 de setembro, haverá uma audiência pública em Brasília sobre o documento. No dia 15, a comissão se reúne para fazer para analisar os encaminhamentos das audiências e avaliar possíveis mudanças. O CNE espera enviar ao MEC seu parecer sobre a Base Nacional Comum até o final do ano. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Alicene Gonçalves, pelas informações. O Supremo Tribunal Federal prossegue hoje com o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade apresentada pelo Ministério Público Federal sobre o ensino religioso no Brasil. A ação discute dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação relativos a essa disciplina. O ministro Luiz Roberto Barroso, que é relator, apresentou o seu voto defendendo que o ensino deve ter natureza não confessional, com a proibição de admissão de professores na qualidade de representantes das confissões religiosas e que disciplinas do tipo devem ter matrícula facultativa. Caso a maioria dos ministros siga o relator, estados como Rio de Janeiro, Bahia e Ceará devem fazer ajustes em seus sistemas de ensino.
Gênero e feminismo.
E, recentemente, o Ministério Público Federal anunciou que encaminhou à Câmara de BH ofícios que alertam sobre a inconstitucionalidade do projeto Escola Sem Partido. E as votações no STF sobre ensino religioso e na Câmara de BH sobre Escola Sem Partido são temas da coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira. A coordenadora do NEPEM, Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, Marlise Matos, destaca a sensatez do voto dado ontem pelo relator ministro Barroso pela garantia da laicidade do Estado e liberdade religiosa, que espera ser seguido nesta quinta-feira pelo plenário da Corte. Em relação ao alerta do MPF sobre a inconstitucionalidade do Escola Sem Partido, Marlise Matos avalia que o projeto de lei pode vir a ser questionado na Justiça caso a Câmara aprove e o prefeito Alexandre Calil não vete, ou seja, sancione o projeto. Escute agora a conversa com a jornalista Soraya Fidelis.
Professora Marlise Matos, vai ser retomado nesta quinta-feira no STF, o Supremo Tribunal Federal, o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, AD 4439, na qual a Procuradoria-Geral da República discute o artigo 20 da Constituição e também dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que trata do ensino religioso. E o ministro do STF, o Luiz Roberto Barroso, votou ontem para fixar que o ensino religioso nas escolas públicas mas precisa de respeitar três premissas. Tem que ter matrícula efetivamente facultativa, não pode ter vinculação com religiões específicas e fica também proibida a contratação de professores representantes de religiões, exceto os concursados, como padres e pastores. Se prevalecer o voto do relator, né, estados como Bahia, Ceará e Rio vão ter que fazer ajustes, uma vez que adotaram o sistema confessional. E de acordo com o IBGE, existem no Brasil 140 religiões diferentes. Então, professora Marlise Matos, que análise você faz dessa tese final do voto do ministro Barroso sobre o ensino religioso público?
Bom, Soraya, primeiro, fundamentalmente, é um voto pela sensatez, né, e pela garantia fundamental da laicidade do Estado brasileiro. Sim, infelizmente, a gente precisa comemorar, né, e ficar num horizonte assim um pouco menos pessimista, porque se garantiu aquilo que está consagrado nas normas e, fundamentalmente, na principal norma, que é a Constituição Federal Brasileira. O Estado brasileiro, Soraya, é laico, né? Então, a decisão final do voto do ministro Barroso, que eu espero que o pleno do STF confirme, né, é evidentemente a confirmação, afinal, né, ao fim, do princípio fundamental da laicidade do Estado. E isso é muito importante nesse momento, porque nós estamos vendo um avanço fundamentalista religioso sobre as escolas, sobre o Estado, sobre a cultura, né, sobre a sociedade brasileira. E é urgente, né, que a gente possa resgatar a Constituição Federal de 1988. Então, acho que, finalmente, a escola pública, né, como um espaço aí de reverberação das normativas que orientam a Constituição Federal brasileira, não pode professar nenhum tipo de religião. Isso é um princípio que é fundante do Estado moderno, inclusive, não só no Brasil, mas em boa parte dos Estados democráticos de direito, justamente porque a gente tem que obedecer a um segundo outro princípio, além da laicidade, que é o de liberdade religiosa. As pessoas podem e devem professar na esfera privada, na sua vida pessoal particular, quaisquer religiões. Então, o Estado, exatamente por respeitar, né, a liberdade de credo, a liberdade de adesão religiosa das pessoas, é que ele não pode professar nenhuma religião, né? Ele tem que abrir o espaço publicamente, civicamente, para que todas as religiões possam ser respeitadas. E é esse o papel da escola. Então, você não pode ter pastor dentro da escola, você não pode ter nenhum representante, nenhuma outra religião dentro da escola, né? E a escola tem que ser um espaço onde essa pluralidade possa estar, de fato, sendo experimentada, né? Que ninguém tenha vergonha da sua filiação religiosa dentro do espaço escolar, né? Que a escola seja um espaço do respeito, não da tolerância, mas do respeito à expressão e à liberdade religiosa de cada um. Nesse momento tão sombrio, né, da experiência política brasileira, é uma decisão importante que a gente espera aí que o STF, no seu plenário, venha confirmar, né?
E aqui no cenário local, Marlise, o Ministério Público Federal anunciou na última segunda-feira que encaminhou à Câmara Municipal de Belo Horizonte ofícios alertando para a inconstitucionalidade do projeto Escola Sem Partido, que tramita no Legislativo desde junho, por meio do PL 274/2017. Como que você avalia essa posição do Ministério Público Federal? Acredita que essas decisões vão impactar no trâmite da Escola Sem Partido, que foi apresentado por um conjunto de 21 vereadores aqui na Câmara de BH?
Tem que impactar, né, Soraya? Porque senão nós vamos ter aí, claramente, um processo de judicialização política de uma questão que já não deveria nem sequer vir à tona e está sendo debatida. Se na norma máxima constitucional brasileira está lá reafirmado e apresentado que o Estado é laico, que a função da escola é garantir um processo de formação crítica, aberta, plural, para todas as crianças, todos os adolescentes, né? Por princípio, então, nenhum processo legislativo infraconstitucional pode impedir, né, que o ensino, né, e a educação pública e privada nesse país se orientem por esses princípios normativos que estão lá indicados na Constituição, como nós já mencionamos no bloco anterior, quando falávamos aí da decisão também do ministro Barroso, que é o mesmo ministro que já decidiu pela inconstitucionalidade de projetos dessa natureza, né? A gente tem também uma questão técnica. Não cabe a uma Câmara de Vereadores, do ponto de vista do Pacto Federativo Brasileiro, deliberar sobre princípios e orientações educacionais. As diretrizes educacionais brasileiras são legisladas a partir da União. Então, isso é um equívoco, é arbitrário, um retrocesso do ponto de vista das normas legais e constitucionais brasileiras. E a gente espera que a Câmara de Belo Horizonte, numa atitude de bom senso, né, a partir da Comissão de Legislação, possa ser capaz de pedir a continuidade da tramitação desse projeto. Se isso não acontecer, Soraya, infelizmente vai ser arguída, assim como já foi feito, a inconstitucionalidade dessa norma, né? Também a gente tem as expectativas aqui, o prefeito Alexandre Calil, né, que tenha bom senso também, ele possa vetar essa legislação na eventualidade da sua aprovação. Discutir a laicidade do ensino nas escolas ou discutir projetos que estão aí, né, sendo tramitados em várias prefeituras, em vários estados brasileiros, que marcam aí essa ideia de uma escola sem partido, ou a ideia de que gênero, ou o debate sobre sexualidade, ou o debate sobre racismo, são doutrinações ideológicas, né? Tem tudo a ver com o feminismo e com a nossa coluna aqui, né? Porque a gente está aí na defesa incontestável, né, dos princípios que são a liberdade de experiência de credo religioso, a liberdade de expressão das suas identidades, é dona de si mesmo, do seu próprio corpo e ter uma decisão de identidade de gênero que se oriente por essa liberdade sobre si mesmo, que são os temas aqui que a gente está sempre debatendo na coluna. E até semana que vem, né?
Até semana que vem.
A coluna Gênero e Feminismo, que você acabou de ouvir, vai ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal UFMG e você pode ouvi-la novamente em nosso site www.fmg.br/rádio na seção Colunistas do Jornal.
De olho na cidade.
Servidores municipais representados pelo Sindibel aceitaram a proposta de reajuste salarial apresentada pela Prefeitura em Assembleia ontem. A proposta aprovada foi de 2,53% de reajuste nos vencimentos e 2,85% no vale-refeição, com reposição de um dia valendo dois nos finais de semana e uma hora valendo um dia durante a semana para quem fez paralisação, além de nova rodada de negociações em novembro. No último dia 17 de agosto, os servidores tinham deliberado a rejeição da proposta apresentada pelo PBH e aprovaram deflagração de greve a partir do dia 23. Mas, no dia 23, a Assembleia decidiu pela continuidade das negociações. Cidadãos eleitos nas regionais tomam posse hoje nas comissões regionais de transporte e trânsito. Os órgãos são instrumentos de participação popular para avaliar e propor medidas para a mobilidade urbana. A posse será às 7h30 da noite no Teatro Marília, na Avenida Alfredo Balena, número 586. Depois de registrar o dia mais seco do ano, com umidade relativa do ar em 13%, Belo Horizonte volta a ter um dia de secura nesta quinta. Os índices podem ficar em 20%. Neste momento, a cidade registra 24% de umidade relativa do ar e temperatura de 29 graus, mas a máxima pode chegar aos 32. A recomendação para o dia é tomar bastante líquido e evitar atividades físicas antes das 4 da tarde.
Trânsito.
Agora 10 para 1, nós vamos para um breve intervalo. Antes, falando que está trânsito lento no bairro Olhos d'Água, nos dois sentidos. No próximo bloco, a gente fala da taxa de desemprego, que teve queda no trimestre encerrado em julho.
Jornal UFMG.
Eletrônica.
Sua rave semanal na UFMG Educativa.
Apresentação com Léo Oliveira.
Sábado às 9 horas da noite.
Eletrônica.
104,5 FM.
A estação.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 51.
Economia.
Desemprego tem queda de 0,8 ponto percentual no trimestre encerrado em julho deste ano, na comparação com o trimestre fechado em abril, e fica em 12,8%, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do IBGE. Os dados foram divulgados hoje. O total de desempregados no país é de 13 milhões e 300 mil pessoas, queda de 721 mil pessoas com relação ao período anterior. A justificativa para a queda do desemprego foi o aumento do emprego informal, sem carteira assinada, em 4,6%, e de trabalhadores por conta própria, com 1,6% a mais.
Política.
Congresso aprova texto base, mas não conclui votação do projeto que faz revisão das metas fiscais de 2017 e 2018 para um déficit de R$ 159 bilhões. O texto principal chegou a ser votado, mas não foi atingido o quórum mínimo necessário para prosseguimento da votação, que analisava 5 destaques. Dessa forma, o governo será obrigado a enviar hoje o projeto de lei do orçamento de 2018 com déficit de R$ 129 bilhões, menor que as expectativas atualizadas pela equipe econômica. Caso o projeto tivesse sido aprovado por completo, o Executivo estaria autorizado a enviar nova meta fiscal de acordo com o ajuste na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Uma nova sessão está marcada para a próxima terça-feira para a conclusão da votação.
Cidadania.
Para capacitar professores a ajudar os estudantes na criação de pequenas empresas nas escolas, a SEDECTES, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, promoveu um encontro na tarde dessa quarta-feira com docentes de diversas partes do estado. A criação dessas empresas na escola é o objetivo do projeto Meu Primeiro Negócio. Quem tem as informações sobre o projeto é o repórter Marcelo Gomes.
Incentivar que estudantes do ensino médio da rede pública estadual criem suas próprias empresas ainda no ensino médio é o objetivo do projeto Meu Primeiro Negócio. Na prática, esse projeto propõe que 20 ou 30 estudantes criem uma pequena empresa de produtos em cada uma das escolas participantes. O governo de Minas pretende colocar em prática esse projeto por meio de uma parceria com a empresa Junior Achievement. Os professores vão receber orientações para coordenarem as atividades e um representante da empresa Júnior vai ministrar as aulas, que inclui economia e gestão de empresas, entre outras. Isso durante 12 semanas. Os docentes que vão ajudar os estudantes a criarem as empresas se encontraram na tarde desta quarta-feira para receberem mais informações sobre o projeto. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Miguel Correia, esteve no evento e afirmou que o projeto é a chance dos estudantes da rede pública do estado transformar uma grande ideia em negócio.
Contribuição para a sociedade é uma contribuição gigantesca, porque nós não temos no país, talvez nem na América Latina, nenhuma ação pública que faça com que esses alunos passem a ter acesso a desenvolver os seus negócios, a desenvolver as suas ideias e transformar a sua ideia de fato numa grande empresa. Se eu puder resumir todo o programa em uma frase só, eu diria: se você tem uma grande ideia, conte pra gente que a gente quer ela transformar numa grande empresa.
O projeto Meu Primeiro Negócio foi apresentado em julho desse ano e vai ser colocado em prática a partir desse semestre. Na fase inicial, 120 escolas em 59 municípios vão ser contempladas. Para selecionar as escolas, o governo lançou um edital com inscrições que foram até o dia 4 de agosto. A ideia da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior é expandir o número de colégios participantes a cada semestre. Nos próximos primeiros 6 meses de 2018, a intenção é que 240 escolas participem. A representante da Junior Achievement, Brenda Santos, explica como os estudantes vão poder criar as empresas.
No primeiro momento, eles vão ter várias ideias de produtos. Eles começam a pensar na concepção da empresa através de uma ideia de um produto. Os alunos, em cima dessas ideias, fazem uma pesquisa de mercado e entendem qual o melhor produto adequado para eles desenvolverem. É um produto que vai ser desenvolvido dentro da escola. Através desse produto, eles conseguem vivenciar uma empresa de verdade. Caso eles se identifiquem com a ideia empreendedora no formato de ser empresário, eles podem ser futuros empresários e continuar desenvolvendo até mesmo as ideias que eles têm durante o projeto.
A professora de inglês da Escola Estadual Ministro Alfredo Vilhena Valadão, que fica no bairro Tirol, na região do Barreiro, Estela Rodrigues, acredita que o projeto é bom, mas necessita do engajamento dos estudantes.
Meu exemplo pessoal, eu fiz o ensino técnico em administração, que eu tive a chance de montar uma empresa. Então eu lembro muito o meu exemplo, o que aconteceu comigo. E é sensacional, esse projeto é maravilhoso, mas tudo depende do engajamento deles. Dos professores, claro, dos professores da escola, da direção e deles. Aí depende deles, da criatividade deles, o que eles vão querer fazer, se é um carro, se é um aeromodelo, ou se vai ser um porta-lápis. Vai ser assim, claro, eu quero tender para o lado de inovação, de tecnologia, que para mim é o novo viés do mundo.
Até o momento, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior ainda não tem todos os detalhes do projeto Meu Primeiro Negócio, como data de início e valores para a execução. Repórter Marcelo Gomes.
Meio-dia e 57, a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco vamos falar sobre o Censo da Educação Superior, divulgado agora há pouco pelo MEC.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 58.
Educação.
O número de ingressantes no ensino superior se manteve praticamente estável entre 2015 e 2016, segundo dados do Censo da Educação Superior, que acabam de ser divulgados pelo Ministério da Educação. Os números revelam o perfil dos alunos e dos professores do ensino superior brasileiro. Temos mais informações com o repórter Leonardo Crisóstomo. Boa tarde, Leonardo.
Boa tarde, Vinícius. De acordo com o Censo da Educação Superior, foram cerca de 2.980.000 novos alunos em 2016, contra 2.920.000 em 2015, uma variação em torno de 2%. O levantamento revela que o número de novos estudantes nos cursos presenciais caiu 3,7% nesse período, enquanto na modalidade à distância houve um aumento de cerca de 20%. Ao todo, o Brasil registra cerca de 8 milhões de estudantes matriculados em cursos de graduação. Desses, 75%, ou seja, pouco mais de 6 milhões, estudam na rede privada. Ainda de acordo com o censo, o país contabiliza mais de 34 mil cursos de graduação, que são ofertados em cerca de 2.400 instituições de educação superior, sendo a maioria, isto é, 88%, particulares. Para o ministro da Educação, Mendonça Filho, a crise econômica é o principal motivo para a desaceleração do crescimento do ensino superior.
Muitas famílias empurram o jovem, quando em dificuldade, para que eles possam ajudar a renda familiar, o que dificulta fortemente que o jovem possa prosseguir nos seus planos de acesso à educação superior, de um lado. De outra parte, também, uma redução da renda, que se deu, evidentemente, também com a recessão vivida nos últimos 3 anos no Brasil, impacta diretamente nas condições dessas mesmas famílias de bancarem os custos de acesso a uma universidade, a um curso superior.
Outra explicação para a desaceleração, segundo o MEC, é a baixa oferta de cursos noturnos nas universidades federais. Só 30% dos cursos dessas instituições estão concentrados no período da noite. De acordo com o levantamento, lideram o número de matrículas os cursos de engenharia de produção, arquitetura e urbanismo e formação de professor de educação física. O Censo da Educação Superior mostra ainda que há pouco aproveitamento das vagas oferecidas nas instituições de ensino brasileiras. Das novas vagas oferecidas em 2016, só um terço foi efetivamente ocupado. Nas federais, há 140 mil vagas ociosas. A secretária executiva do MEC, Maria Helena Guimarães de Castro, afirma que nas universidades privadas isso ocorre porque o processo de autorização das novas vagas é burocrático, o que faz com que sejam liberadas mais cadeiras do que aquelas que serão efetivamente ocupadas. Já no caso das federais, a ociosidade precisa ser enfrentada.
A rede federal é diferente. Ela tem as vagas, ela oferece as vagas, os alunos vão embora. E ela deveria ter internamente uma política de ocupação constante dessas vagas. Algumas universidades federais têm. A Universidade Federal do ABC, por exemplo, paulista, ela tem uma política de ocupação. Na medida em que a vaga está liberada, ela vai fazendo chamada dos alunos que estão na fila, que já fizeram Enem e tudo mais, estão aguardando a abertura de vaga. E isso deveria ser para todas.
Durante a divulgação do censo, o ministro da Educação, Mendonça Filho, negou que haja corte nos investimentos da educação superior, como vem sendo noticiado pela imprensa. Segundo o MEC, de 2011 até 2017, as despesas empenhadas na educação superior pública saltaram de 30 bilhões de reais para 48 bilhões, um aumento de cerca de 60%. Mendonça Filho afirmou que a pasta está comprometida com os investimentos nessa etapa de ensino.
Se questiona com relação à execução do custeio, e eu lembro mais uma vez que no ano passado, depois de 2 anos, nós executamos 100% do custeio para as universidades federais, 100%, fato que não acontecia há 2 anos. E neste ano, nós já liberamos 75% do custeio que está destinado às universidades federais para o exercício de 2017. Por que não se liberou 100%? Porque ninguém libera 100% em pouco mais da metade do ano. A gente está concluindo o 8º mês do ano.
De acordo com o censo, 395 mil docentes atuam na educação superior no Brasil. O perfil mais comum é homem, de 34 a 36 anos. Os dados também mostram que a parcela de docentes com doutorado vem crescendo. Nos últimos 10 anos, saltou de 22% para 36% na rede pública e de 12% para 22% na rede privada. Os dados do censo estão disponíveis no site www.inep.gov.br. Voltamos com você, Vinícius.
Muito obrigado, Leonardo Crisóstomo, pelas informações.
Direitos Humanos.
A Comissão da Verdade de Minas Gerais apresenta hoje o relatório preliminar que trata dos crimes da ditadura contra o movimento sindical e os trabalhadores. O relatório será apresentado na Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, onde também será debatido. A reunião será logo mais às 14h30 no Teatro da Assembleia. Agora, 1h04, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site. Você pode acompanhar também pelas redes sociais, no facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Alessiane Gonçalves, Marcelo Gomes, Leonardo Crisóstomo, edição de Vanessa Bugre e Vinícius Luiz, apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de operações de Judson Porto e a coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.